Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Jovempan.com.br. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Está começando para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017. E nada melhor, Vera Magalhães, do que uma sexta-feira para a gente comemorar, sabe o quê?
Eu sei.
Então fala o que.
Centésimo 3 em 1, pessoal.
Ô, Reginaldo, aplausos aí para o centésimo programa aqui do 3 em 1 na Jovem Pan. Quero aplauso,
não é? Bem-vindos ao centésimo 3 em 1. Parece que foi ontem.
É, parece que foi. Passa rápido, né, Vera?
Passa
tá gostando
rápido.
De rádio?
Tô gostando do rádio.
Ah, tenho certeza que os nossos amigos lá no Rio, vamos diretamente lá pro Rio de Janeiro, com o Andreasa, com o Marcelo Madureira. Aliás, vamos ver como é que tá o clima, né?
Pois é, tá tudo bem aí, pessoal?
Tá. Aliás, antes, tem a gente acompanhou o programa ontem. Ô, Reginaldo, a produção fez uma montagem desse debate que aconteceu ontem. Põe rapidinho da gente pra turma do Rio lá.
Isso é mentira,
a igreja
é mentira,
católica.
É desinformação,
Jesus.
Isso é desinformação sua, é mentira, é desinformação sua.
Ô Andreas, eu começo com você, tudo em paz aí com vocês, tudo certo?
Tudo em paz. Vocês sabem, ouvinte, espectador, boa tarde, vocês sabem qual foi a consequência dessa minha briga dura, né, do nosso embate ontem? Nenhuma. E sabe por que nenhuma? Porque nós somos civilizados, porque nós somos debatedores, algo de que o Brasil se perdeu, né? Então, isso já aconteceu e acontecerá muitas outras vezes aqui nesse programa. Discordância, o conflito, eventualmente, como ontem, o excesso, faz parte. Nós estamos no campo da democracia, nós discordamos muitas vezes, temos nossas posições, discordaremos outras tantas, mas no final das contas, é isso que faz esse programa. Nós estamos aqui, eu e Madureira, parceiros, respeitando um ao outro, querendo trabalhar um com o outro, porque quando você estabelece um debate como esse que a gente teve ontem, ao contrário de desrespeito, o que se coloca é o respeito. Você escolheu o debatedor. Eu não debato com quem eu não respeito, com quem eu não tenho interesse. Então, o que acontece aqui nesse programa é a vitalidade democrática, é a livre expressão e aquilo que a gente cultiva. Então, o Andreasa vai ser demitido, o Madureira vai ser demitido. A gente pode ser demitido por vários motivos, mas não por discordar, não por divergir, não por debater. Isso é algo, um valor que o Brasil teve, né, que se perdeu, hoje é tudo fla-flu, é tudo dividido em facção, é ódio, é inimigo, destruiu, passou o trator por cima. Não, aqui não, aqui a gente debate e depois se recompõe para o próximo. Não é isso, Madu? Boa tarde.
É isso aí, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Andreasa, Vera, Patrick. Poder trocar ideias, às vezes de uma maneira acalorada, às vezes um pouco exagerada, como ontem, entre Andreasa, Vera, eu, enfim, Patrick, é um privilégio. Mostra que se vive minimamente numa democracia e conviver com pessoas assim, como os meus confrades de programa, eu me sinto um privilegiado. Inclusive, eu queria achar muito bacana essa homenagem que o Andreasa está fazendo hoje à Conlurbe, com essa camisa linda aí, a companhia de Danisa aqui do Rio de Janeiro. Mas é isso, faço minhas palavras, Andreasa, é um privilégio.
Legal.
A gente poder debater. E Shabbat Shalom.
É isso aí. Gente, então vamos aos debates desta sexta-feira. Muitos assuntos também. Vou rapidamente passar o que a gente vai conversar aqui. Daqui a pouco a gente já vai, então, para o primeiro tema. A conta não bate, ministro da Saúde Ricardo Barros, do PP do Paraná, adquire metade de um terreno avaliado em 56 milhões de reais. No entanto, o patrimônio declarado do político é de apenas 1 milhão e 800 mil reais. Ele continua no palanque. O ex-presidente Lula volta a discursar durante a missa de sétimo dia da ex-primeira-dama, Dona Marisa. No Rio de Janeiro, o clima ainda é de apreensão. Famílias de PMs fazem protestos nas portas, né, de 27 batalhões. Quatro deles estão bloqueados. Enquanto isso, a Justiça do Espírito Santo tenta acabar, né, com o movimento que completa hoje uma semana. O 3 em 1 vai atualizar toda a situação. Amigo de Temer nas mãos do STF, o ministro Celso de Mello pode decidir a qualquer momento, aliás, isso pode acontecer aqui ao longo do programa, se Moreira Franco continua ou não como chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aike Batista e Sérgio Cabral são alvos de nova denúncia no Ministério Público Federal. Se condenados, vão ficar muitos anos na cadeia. E vamos falar também do STF e a chalana champanhe. Pois é, há cerca de duas semanas, né, de uma data prevista para ser sabatinado na CCJ do Senado, Alexandre de Moraes passou por uma sabatina informal em um jantar num barco do senador Wilder Moraes, atracado no Lago Paranoá, lá em Brasília. Aliás, esse tema vai render muita discussão aqui. Aliás, você pode participar também aqui do nosso 3 em 1, participando da pergunta do dia. Foi uma atitude apropriada do ministro licenciado Alexandre de Moraes aceitar o convite de jantar com os senadores há poucos dias da sabatina? Mande aqui o seu WhatsApp e participe da nossa programação, o número 11931170620. E você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Você já tem alguns programas, né, Vera? A gente estava discutindo um pouquinho, já tá, os programas estão todos hospedados, já tem pílulas, enfim. Você fazendo a inscrição, você tem acesso a tudo que acontece aqui, né, Vera?
Ajude a gente a fechar a semana com 10 mil inscritos. Falta bem pouquinho, tá? Então, é jp.com.br/3em1.
Vamos lá, então. Gente, primeiro tema de hoje, preste atenção nessa notícia aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve sabatinar, né, o indicado do Palácio do Planalto ao Supremo, Alexandre de Moraes, apenas no dia 22 de fevereiro. Mas um grupo de senadores fez uma espécie de sabatina informal com o ministro licenciado. O local, sabe qual foi, Vera? Um barco, uma chalana. Consta que Moraes teria sido questionado sobre acusações de envolvimento com a facção criminosa, o PCC, sobre suas posições, envolvimento, no caso que ele advogou, né? E também a questão envolvendo a Lava Jato. Ô, Vera, como é que você viu essa questão? Enfim, quando a gente parece que já viu de tudo, surge um novo...
O bom da crônica política brasileira é que você sempre pode aprender, né? Eu morei 10 anos em Brasília e nunca soube que havia chalanas no Lago Paranoá. Eu sabia que chalana era uma embarcação do Pantanal, ali, cantada em prosa e verso pelo Amir Sater, até na novela Pantanal, a Juma Marruá andava muito de chalana, mas não sabia que senadores eram useiros e vezeiros também deste tipo de embarcação. E aí, qual não é a surpresa quando o nosso ministro, Alexandre de Moraes, que já tem uma coleção de polêmicas de toda a natureza, embarca, como ali, eu lembrava da Ilha da Fantasia, com o Tatu, aquele anãozinho lá falando, seja bem-vindo, e o Sr. Herc, eu sou o Sr. Herc, seu anfitrião. Enfim, uma coisa totalmente inapropriada. Eu tô brincando, mas é porque parece piada, não parece que é verdadeiro isso. Primeiro, você saber que um senador tem uma chalana toda envidraçada, que faz festas a bordo desse barco, que empresta para os outros senadores fazerem festinhas. E aí eles recebem num jantar o ministro, ministro da Justiça licenciado e futuro ministro do Supremo, para saber, escuta aqui, amigo, depois que você for nomeado, você vai continuar falando com a gente? Você vai continuar nos recebendo em audiência? Ou aí vai fazer que nem os outros ministros e virar a cara para a gente? Ele, não, vou continuar recebendo. Olha, tá tudo errado aí. O local do encontro, o tipo de encontro às escondidas à noite, quando essas pessoas, pelo menos três deles são membros da CCJ, que vão ter de sabatinar o ministro. O fato dele ainda continuar ministro da Justiça licenciado, sendo que ele deveria ter pedido demissão do cargo para poder fazer esse périplo aí de uma maneira mais desabrida. É o Ministério da Justiça que manda a nota dele se explicando. dizendo que foi chamado para uma reunião num endereço. E quando chegou nesse endereço, qual não foi sua surpresa ao ser levado a uma embarcação atracada num pier atrás da casa? Ok, surpresa. Então não entra no barco, né? Não é obrigado. O que você acha, Andreasa?
Se me chamam para uma reunião e eu vou para uma reunião, aceitei ir, já é controverso, né? Sabendo o que seria. Chego lá e me deparo com um barco, tô fora, amigo, não entro. Não entro nesse troço, isso aí é armadilha, tá? Você espera uma coisa que já não é boa, se depara com outra, não dá. Mas o fato de haver nessa reunião ontem três membros da CCJ, nessa espécie de sabatina informal do ministro, mostra... evidencia a irrelevância da sabatina real. Né? Mostra, é apenas mais uma senha para a grande palhaçada que sempre é essas sabatinas de indicados ao Supremo. O que eles tinham que saber, seja lá o que fosse, eles resolveram ontem ali, tá? Saíram satisfeitos, o ministro está aprovado. No dia em que houver a reunião na CCJ, tanto faz. Ridículo, vão lá ler o currículo do ministro, dizer como ele é genial, como ele é brilhante, como ele é importante. E é isso. Então, é apenas mais um sinal do fracasso do Senado. Porque, para mim, o que tá evidente aí é o fracasso do Senado, a casa, a Câmara Alta da República. Meu Deus.
Madureira, e aí esse respeito às nossas instituições, hein?
Não, pois é, esse é o problema de Brasília, porque Brasília é um convite à promiscuidade dos poderes. Se você tivesse uma capital com uma vigília maior, um escrutínio maior da sociedade, da opinião pública, esses camaradas não teriam tanta ousadia. Eu confesso, inclusive, que eu tinha ficado ainda muito mais espantado, porque quando me falaram que pegaram o ex-ministro Alexandre de Moraes sentado na chalana do senador Wilder Moraes, eu não sabia que chalana também era uma embarcação, eu pensei que chalana era outra coisa. Então, sentado na chalana do Wilder de Moraes, o careca sentado na chalana, eu já pensei num escândalo muito maior. Felizmente, é só uma embarcação matogrossense, mas realmente é um descalabro. Só mesmo na capital federal do Brasil, nessa coisa estranhíssima que é Brasília, e esse equívoco histórico que é Brasília, e este engano que eu prometo, se um dia for alguma coisa nesse país, eu vou consertar, é que podem ocorrer espetáculos dessa natureza, né?
De
fazer
novo.
Uma espécie de ensaio geral. Fala, Vera, eu sei
não
que você
é
vai defender
verdade,
Brasília.
Gente. Mangaratiba fica no Rio de Janeiro e era lá que ocorriam as peladas do Sérgio Cabral com seus amiguinhos, sabe? A Gaisterne e a Antônio Bernardo, que levavam as joias pro Cabral, ficam aí no Rio de Janeiro. Era aí no Rio de Janeiro que ele mandava o doleiro.
Mas quando era capital federal, não tinha isso, não.
E daí, mas agora não é capital federal, tem todo mundo olhando, tem jornal, tem revista, e a putaria acontece do mesmo jeito. Brasília não tem culpa de quem colocam lá. O Davi Alcolumbre é de outro estado, não é de Brasília. O Wilder, lá, que é o dono da chalana, que é o suplente do Demóstenes Torres, casado com a mulher do Cachoeira, é de Goiás, não é de Brasília. O Alexandre de Moraes é de São Paulo, não é de Brasília. O Ivo Cassol é de Rondônia,
Vera,
não é de Brasília. Brasília é só a localização geográfica.
Mas vira um vale-a-conto de bandido.
Não dá para estigmatizar a cidade por conta dos políticos,
deixa
gente.
Deixa eu te fazer
não
uma
dá.
Pergunta que é realmente o que me interessa. E até agora ninguém me disse isso e respondeu. E talvez você possa responder. Nessa cimeira de ontem, na chalana, havia meninas?
Não havia. Dessa vez,
mas
não.
Mas parece que essa chalana,
mas a chalana
tem história.
Era programa assim.
Chalana
era gay friendly? Era gay friendly?
Também não.
Era gay...
Aparentemente, o jantar ali foi só com vinho, mas
dizer,
já houve
graça,
festinhas,
né?
Nessa
era
chalana.
Só picareta friendly. Era só picareta friendly.
Pra que se submeter? Pra que se submeter a isso, né? Sem graça nenhuma. Pra que submeter a isso sem nenhuma, né? Muito chato, muito careta. Tá com nada, hein? Esse pessoal tá muito fraco.
Ô, Vera, você acha que vai ter alguma repercussão isso? Já tem a questão envolvendo lá o plágio, um possível plágio? Você acha que essas coisas
zero.
Vão se somando ou chega lá no
vão
dia 22?
Vão se somando e a soma é zero, porque ele vai ser aprovado do mesmo jeito, tomou o vinho, comeu a comida e champagne. Vamos adiante. Já na Chalana Champagne, passeou ali pelo Lago Paranoá, um passeio bacana. Tem eu não sabia que se chamava Chalana, mas tem alguns barcos turísticos em que você paga para fazer esse passeio, não é oferecido de graça pelo senador que vai ter que te aprovar para o Supremo. É um passeio bonito, bacana. À noite fica tudo iluminado, é bem legal, bem legal. Eu recomendo.
Muda alguma coisa, Andreasa, para você ou não? Nada, né?
Não, não muda nada. Eu só acho que, pô, para ter escândalo tem que ter mais emoção. Tá fraco esse negócio.
Mas tem mais coisas lá em Brasília também, viu, gente? Vamos mudar a página aqui, mas, enfim, olha essa notícia aqui, foi um dos destaques aqui na abertura. Com patrimônio declarado de R$1.800.000, Ricardo Barros comprou em 2014 metade de um terreno no valor de R$56 milhões em Marialva, no Paraná, o ministro da Saúde, né, o Ricardo Barros. Em 2015, já como deputado, ele apoiou em requerimento a liberação de R$450 milhões da União para a construção de uma estrada de 32 quilômetros que passa a 3 quilômetros desse terreno. A informação foi divulgada hoje numa matéria ampla, capa do jornal Folha de São Paulo. Por meio da assessoria, o Ricardo Barros alegou o uso aí de um empréstimo de R$13 milhões de uma empresa. Enfim, ele tentou justificar essa questão. Mas é mais um escândalo. Ô, Andreas, eu vou com você. Envolvendo o ministro do governo Temer, né? Como é que você acha que fica essa situação? Porque o terreno caro em R$56 milhões.
Patrick, eu acho coerente o ministro da Saúde cuidando da saúde do seu patrimônio. Nada novo. É isso aí.
Vai, Madureira.
Não, é inacreditável. Os políticos brasileiros apresentam declarações de renda, declarações de bens, que são verdadeiras obras de ficção. Porque dá vontade até de abrir uma espécie de deputado e senador esperança, uma campanha para arrecadar fundos para os nossos pobres homens públicos. Mas quando você vai ver o cotidiano deles, aonde eles moram, aonde eles comem, aonde eles vão passar as suas férias, você vê que uma coisa não bate com outra, né? Mas quando eles vão apresentar as declarações de bens, eles são os pobres miseráveis, só faltam pedir Bolsa Família, entrar para Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a Receita Federal devia fazer um pente fino nessas declarações e ver se isso bate com a realidade, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Receita Federal Americana, ela fica, inclusive, vendo as revistas, essas revistas aí de personalidades, de famosos, comparando com as declarações de renda das mesmas pessoas, para ver se as joias, se os iates, se os carros, tudo corresponde ao que foi declarado ao Tesouro. A Receita Federal Americana. Aqui no Brasil é inacreditável. Você vê, de repente, ele aparece com um terreno desse valor. Quer dizer, aqui a mulher de César não basta ser desonesta. Ela ainda faz questão de mostrar que é desonesta.
Vera, e aí?
Não é, Vera?
O Oeste do Paraná é um lugar pródigo nesse tipo de escândalo e em clãs políticos ali que se perpetuam. O clã Barros é um deles. O ministro Ricardo Barros já foi secretário de Estado, já foi deputado federal em muitos mandatos. A mulher dele é vice-governadora,
o
já
irmão foi prefeito.
Já foi prefeito, o irmão foi prefeito. Eles compraram um terreno, ele em sociedade com uns amigos, e imediatamente apresentaram uma emenda ao orçamento para destinar dinheiro para construir o quê? Uma rodovia que corte o terreno e valorize o terreno. Quer dizer, é só no Brasil, né? Isso, esse tipo de advocacia administrativa, usando o mandato para se beneficiar e para oferir aumento patrimonial, sendo que você já não tem um patrimônio que justifique a compra do terreno antes dele se valorizar, é uma aberração brasileira. Aí o que ele diz? Ele diz que vendeu, que usou um empréstimo do sócio dele no terreno para pagar o que ele não poderia pagar pela declaração de bens dele. Aí ele diz que vendeu de volta para esse sócio a parte. Só que o terreno ainda tem uma dívida. E ele diz que ele não vai pagar nada porque é o sócio que tem que pagar. E o sócio não se manifesta. Aí a emenda não saiu e o DENIT usou verbas próprias para construir a tal rodovia. O terreno foi loteado, virou vários loteamentos e deve ter gente ganhando muito dinheiro à custa dessa especulação imobiliária, tendo a Câmara dos Deputados como despachante, como corretora de imóveis.
Ô, Vera,
é lamentável, diga.
O governo Temer se manifestou a respeito ou ainda não?
Só o Ricardo Barros, nessa explicação para lá de esquisita e bissexta, que tem uma empresa que vira outra, que paga para outra, que fica devendo para uma. Ou seja, deu uma explicação totalmente enrolada. O presidente Michel Temer não se manifestou, mas ele parece que cansou de entrar nas bolas divididas dos ministros dele, né? Porque é pelo menos uma por dia. É, desde o Gedel no Lavi, o Lavi parece agora um Minha Casa Minha Vida perto desse terreno, né? Do valor.
Mas ele cansou de um modo curioso, né, Vera? Cansou mantendo o ministro, né? Porque se eu numa situação dessa me canso de alguma coisa, eu resolvo, eu tiro. Né? Uhum. Ele não, ele cansou, mas acomoda, né?
Exato.
Vamos passar um final de semana. A gente vai chegar, olha, a gente vai chegar no final de semana, já estamos entrando nele, né? Com essa crise migrando, evidentemente, pro Palácio do Planalto, quando não poderia se o governo tivesse estancado ela hoje imediatamente.
Você veja que o governo começou a semana mais ou menos bem, né? Terminou a semana passada colhendo ali uma melhora na economia de alguns dados, conseguiu indicar o Alexandre de Moraes sem que isso fosse muito controverso a princípio, mas aí veio o episódio do Moreira Franco, indiciamento dos caciques do PMDB ontem, esse caso do Ricardo Barros hoje, crise na segurança no Espírito Santo sem que haja um ministro da Justiça titular no cargo. Então o governo termina nas cordas de novo, parece que é onde ele gosta de estar, né?
E alguma novidade sobre o nome do novo ministro da Justiça?
Você nada, tem alguma, só vai enquanto... aprovar, só vai apresentar o nome depois da sabatina do nosso embarcado.
Embarcado.
Mas vejam só, que absurdo. O Brasil vivendo uma enorme crise na área de segurança, no meio de toda essa crise que a gente está vivendo, né? E você tem realmente... O cargo de ministro da Justiça vago, aguardando a sabatina do Alexandre Moraes. Isso é inacreditável.
Sendo que não
realmente,
tem necessidade,
a falta,
né, senhores?
De noção.
Digamos que por absurdo...
Não,
né? Por absurdo ele fosse rejeitado no Senado. Não vai acontecer, nunca aconteceu.
Nunca
essas
aconteceu,
sabatinas não são sérias. Ainda assim, ele poderia ser nomeado de novo ministro da Justiça. Não precisaria ficar, né... licenciado do cargo, é uma coisa totalmente desnecessária e que corrói ainda mais a imagem do governo num momento de uma crise institucional bem grave, que a gente vai discutir daqui a pouco.
A gente vai falar sobre isso, tá? Mas só como senha para esse assunto, esse vácuo de poder, a falta do ministro da Justiça, dá campo para que fanfarrões como o Janot, fora de sua atribuição, se mandem para mediar conflito entre polícia militar e Estado. Só como senha para o próximo assunto, né?
Que é o nosso próximo assunto. Exato. A gente vai agora para um rápido intervalo. Só a gente falou nesse primeiro bloco, né? Dos senadores fazendo essa sabatina informal com o Alexandre de Moraes num barco, numa chalana, melhor dizendo. E essa é a pergunta do nosso ouvinte para hoje aqui no nosso WhatsApp. Foi uma atitude apropriada do ministro licenciado Alexandre de Moraes aceitar o convite de jantar com os senadores há poucos dias da sabatina mesmo na CCJ, que acontece no dia 22? Mande a sua resposta aqui no WhatsApp no número 11 9 3117-0620. 11 9 3117-0620. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 em 1 desta sexta-feira. O programa que está completando hoje, o centésimo programa do 3 em 1. Até já.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres.
Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista. O nosso Anderson Costa está no estúdio lá da Jovem Pan, na redação, com o tablet na mão, vai mapear. Como é que está o trânsito nesta sexta-feira, Anderson Costa?
Ah, já bem difícil, viu, Patrick? Não tem jeito, tarde de sexta-feira, situação complicada já. Nós observamos aqui no aplicativo Waze já muitas dificuldades para quem está agora na Avenida Ibirapuera, principalmente para quem vai no sentido ali da Avenida dos Bandeirantes. O trânsito fica congestionado a partir da região da República do Líbano até depois da passagem pelo shopping. Nós observamos aqui também um trecho do corredor norte-sul. O corredor está travado agora em ambos os sentidos ali pouco depois da passagem pelo Parque do Ibirapuera. Nós temos também informações agora do corredor norte-sul, mas de quem vem lá da região central. Saindo ali da região do Viaduto do Chá, o trânsito já segue congestionado e vai mal até a chegada ao Parque do Ibirapuera. Nós temos ainda informações da Avenida 9 de Julho, travada também agora nos dois sentidos, mas o trânsito piora para quem vai rumo à zona sul da cidade. Principalmente depois ali da passagem pela Groenlândia, o trânsito fica difícil no acesso ao túnel Max Pfeffer.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017, puxando o gancho, né, do nosso primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho dessa crise institucional, outro destaque do dia também. Desde a madrugada desta sexta-feira, familiares de policiais militares estão protestando na porta de 27 batalhões do Estado, em uma ação inspirada nos motins que ocorrem já há uma semana, né, no Espírito Santo. Viaturas estão sendo bloqueadas no Méier, na Tijuca, em Mesquita e também em Campo Grande. Os manifestantes reivindicam o pagamento de salários atrasados do 13º e do adicional referente à Olimpíada e à Paralimpíada, que ocorreram em agosto e setembro do ano passado. Algumas cidades estão planejando, inclusive, medidas econômicas para evitar que os motins se espalhem. Eu vou diretamente para o Rio de Janeiro com o nosso Carlos Andreasa. Como é que está a situação por aí, Andreasa? Como é que você está vendo toda essa manifestação? Enfim, isso de fato prejudica? Como é que está o clima aí na cidade, antes até de a gente entrar na questão?
Ontem nós falamos sobre isso aqui, né? E eu estava muito preocupado em evitar o clima de pânico, porque eu não sou especialista na Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas conversando com amigos jornalistas que cobrem a polícia, eles me tranquilizaram a esse respeito, dizendo que, sim, poderia haver focos, como de fato há, mas sem comprometer o trabalho da polícia e o policiamento na cidade, que já é normalmente ruim. Então, nós estamos na mesma situação de sempre, inseguros, mas sem motim. O que acontece no Espírito Santo é motim. Aqui não. Aqui, pelo menos por hora, vida normal, as escolas estão funcionando, as pessoas estão trabalhando, não há motivo para pânico. Agora, o governador do Rio é muito inábil e está na parede. Vocês notam que ele, durante os últimos meses, esteve poupado de acusações de corrupção. E agora, no entanto, começam a surgir referências a ele, pagamento de propina, o que só o enfraquece ainda mais, aquela minha aposta de que ele será empichado. Então, pode ser que isso se agrave graças à incompetência do governador Pezão. Mas por hora, pessoal, tranquilo, e acho que o final de semana será tranquilo. Tranquilo, quero dizer, nos padrões do Rio de Janeiro, né? Dos padrões de insegurança habituais desta cidade, deste estado.
Vera.
Pois é, tem duas coisas que eu acho que tem que ser ditas aí nesse caso. Primeiro, que eu acho que o governo do Rio errou ao conceder um reajuste preventivo ali para os policiais militares, porque cedeu a uma chantagem. Além disso, tem prefeito falando em fazer vaquinha para evitar que se repita o que aconteceu no Espírito Santo. Isso é a senha para esse movimento se espalhar, tipo um rastilho de pólvora pelo país, e a chantagem funcionar. Muito mais efetiva, a meu ver, é a reação do Espírito Santo, que hoje autuou, enfim, abriu processos administrativos contra 700 policiais. E o crime é pesado, porque é um crime de revolta, que é você se amotinar estando armado. Com isso, essas pessoas podem pegar 20 anos de prisão. E além do que, quando você é condenado a mais de 2 anos, você é automaticamente desligado. Então, vão perder o cargo, vão perder o emprego, vão ficar presos e a família que está sendo usada como laranja também nessas manifestações, também responde com uma ação civil. Então, eu acho que isso é muito mais efetivo e isso é o que se faz quando tem um movimento que é claramente ilegal e chantagista. Você não negocia, você enfrenta.
Madureira.
É só para frisar, aqui o clima no Rio de Janeiro aparentemente é de tranquilidade. A gente que tem acesso a essas plataformas de informação, é muito importante ser cuidadoso, né? E principalmente não instaurar o pânico na população. Existem em alguns quartéis, familiares estão realizando protestos, 26 quartéis, mais ou menos, mas ao que se sabe, e que me parece também, o policiamento está normal na cidade do Rio de Janeiro, acredito que vai continuar assim. Eu confio na responsabilidade dos PMs do Rio de Janeiro. Muito embora haja uma diferença, realmente, para o do Espírito Santo, que aqui o pessoal realmente está sem receber várias partes do salário, enfim, ajustadas, já combinadas há um tempão. Mas isso, evidentemente, não justifica nenhum movimento grevista, mesmo porque é anticonstitucional. Agora, lá no Espírito Santo é um descalabro realmente inaceitável e eu acho que essa reação severa é o que se esperava, né? De expulsão, inquérito, porque é motim. Não tem outra palavra, o nome disso é motim. Não acha não, Andreas?
Andreas, aliás, engatando claro. Isso que o Madureira disse, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, né? O Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, fará amanhã uma visita ao Estado. Mas diante dessa gravidade de tudo que a gente vem acompanhando, já são mais de 100 mortos, assaltos, saques, a situação não chega a uma solução. Então, eu acho que também o presidente Michel Temer, num caso como esse, deveria tomar uma posição. Eu sei que isso é uma questão envolvendo o Estado, mas também tomar, talvez ir, sentir...
Antes do Andreas responder, deixa eu só atalhar, porque a pretexto disso acabou de sair, tá? Uma nota oficial do Temer sobre isso. Aí ele diz o seguinte, quase uma semana depois é a primeira manifestação dele sobre isso, tá, então, pessoal? O presidente Michel Temer acompanha desde os primeiros momentos todos os fatos relacionados à segurança pública no Espírito Santo. Condena a paralisação ilegal da polícia militar que atemoriza o povo capixaba. Depois segue a nota, diz que é inaceitável o movimento, enfim, é uma nota mais ou menos grande, conclama os grevistas a que retornem ao trabalho, como determinou a justiça. É isso. Diga, Andreasa, desculpa.
Olha, não tem nenhuma importância, rigorosamente falando, a ida ou não do Michel Temer para o Espírito Santo. O que é bizarro, inaceitável, incompreensível, aí sim, é a ida do Janot. Não está entre as suas atribuições de Procurador-Geral da República mediar esse tipo de conflito. Aliás, ele nem que ele tivesse com o serviço dele em casa, em Brasília, ajeitado, o que não é o caso, está tudo atrasado, ele é muito roda presa, ele poderia ir, não faz o menor sentido. Aí entra a culpa do Temer e a culpa do Poder Executivo, esses vácuos de poder, a falta do ministro da Justiça, para aí sim encampar a briga e se associar ao governo do governador do Espírito Santo, que, embora tenha uma compreensão completamente errada da importância da segurança pública, tanto que ele tem o 24º salário, ficou bravinho que eu perguntei aqui, mas tem o 24º salário dos 27 unidades da federação, ele é um bom gestor e ele é responsável com as finanças. Quer dizer, ele não faz o malabarismo e a pirotecnia do pezão aqui no Rio, irresponsável, prometendo aumentos que não pode dar. Dito isso, o Janot tinha que ficar em Brasília e fazer os processos andarem, inclusive o indiciamento dos responsáveis pelo que está acontecendo no Espírito Santo, que é motim, sim. Agora, o motim no Espírito Santo tem uma consequência que pode ser educativa para o brasileiro e para os governantes, para os homens públicos. Entender que a polícia faz falta, que a polícia é importante, valorizar a polícia de verdade.
Quando não é polícia, bandida e chantagista, né?
Peraí.
Claro. A polícia de verdade, como aliás a polícia do Rio de Janeiro, que não recebe 13º, está tudo atrasado aqui, e ela está cumprindo o seu dever militar, honrando aquele juramento que fez. Então, essa polícia precisa ser valorizada. A polícia não é responsável pela violência. A polícia não é a maior responsável pela violência, como dizem os freixos humanos. Ao contrário, sem a polícia, acontece o que está acontecendo aí, lá no Espírito Santo.
Vai, Madureira. Posso falar? Não, o seguinte, primeira coisa eu quero concordar com a Andreasa e dizer, por exemplo, a sociedade se esquece de lamentar quando um PM é assassinado ou morre no cumprimento do dever, né? É muito diferente a reação da sociedade quando morre um bandido ou um traficante. Geralmente, se lamentar, eu me solidarizo com a polícia militar ou com a polícia civil, toda vez que um profissional da segurança é ferido ou morre no cumprimento do seu dever. Eu acho isso muito importante sublinhar. Agora, vou brigar civilizadamente com o Andreasa, veja bem, Andreasa, civilizadamente, com relação ao Janot, porque eu acho que em política não existe vácuo. Em política, os espaços são ocupados. Eu acho
Mas
que
não
no
é
Brasil
a função dele, Madureira,
estadista.
Só isso.
Espera aí, deixa eu acabar. Você não deixa eu completar meu raciocínio. O que falta justamente no Brasil hoje são homens de Estado, homens públicos. Você viu os juízes da Suprema Corte dizendo que não queriam julgar o caso do Lava Jato porque era muito complicado, porque era muito comprometedor. Onde já se viu um funcionário do público se negar a uma tarefa para a qual ele foi contratado, ele foi nomeado?
Posso exigir dos dois?
Peraí. Não, deixa eu acabar de brigar com a Andreasa. Não, sério. Porque, veja bem, o que falta no Brasil são homens públicos. Se você falta os homens públicos, aqueles que têm o mínimo de noção, de dever, do que é o munus público, tem que ocupar os espaços, sim.
Mas por mais tarefas que eles tenham. Espera só um minutinho. Falta no Brasil, na verdade, é jornalista apurar. Porque o Janot não tá indo lá para mediar e nem para resolver nada, gente. Ele tá indo lá porque é função do Ministério Público. O Ministério Público é o representante da população nesse tipo de conflito. O Ministério Público é função dele
não,
denunciar. Espera só um minutinho. Denunciar
não
os policiais.
Dele.
Ele tem que denunciar os policiais.
Não é função dele.
É função dele.
Ele não precisa ir ao Espírito Santo para fazer isso. Tá fazendo política. Ninguém aqui tá desinformado e não apurou.
Não, eu tô falando dos jornais que estão dando. O Janot vai mediar conflito. Não é que ele vai mediar o conflito, ele vai lá para se reunir com o judiciário, com o executivo, para propor uma ação do Ministério Público, uma ação efetiva.
Não é,
isso é
exatamente
dele.
O que eu estou dizendo, não é papel dele fazer isso, e ainda que fosse, ainda que possa haver partes, de fato, possíveis na ação dele, ele não precisaria ir lá. É mais um que está fazendo política, mais um que está usando a tragédia da segurança pública no Brasil de escada para se promover. O Ministério Público tem que tomar cuidado, porque faz um belíssimo trabalho, não é o caso do Janot, que é a roda presa, tem que tomar cuidado com o prazer do holofote. Não é assim.
Andreasa, mas se ele é o representante maior do Ministério Público no Brasil, se o Ministério Público tem um papel institucional numa crise como essa, que é oferecer denúncia contra
ele
os policiais...
Ele tem que se fazer presente.
Que, os policiais que estão em revolta, é um crime de revolta, descrito aqui, amotinados. Por que ele não pode ir se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça e com o governador? Eu não entendo qual é o embargo
não,
disso.
Ele pode ir tanto que ele está indo, mas não é atribuição dele, não é papel dele fazer isso.
Eu acho
não
que
é.
Não fere
não
as
é.
Atribuições
Até parece...
dele.
Olha, eu acho essa que é outra visão brasileira.
E jogar para a galera. Tá jogando pra galera.
Eu acho que mais os jornais venderam a coisa de um jeito errado do que qualquer outra coisa.
Vai, Madureira, você agora.
Essa é a visão mais atrasada do funcionalismo público que tem no Brasil, que é isso. Ah, isso não é comigo, eu não resolvo. Passa pro guichê seguinte. Isso é no guichê 8. Aqui eu só trato disso.
Madureira.
Não, se você participa.
A gente não tá
se você participa
de
do aparelho de Estado,
assim.
Você tem que se fazer presente.
A gente tá falando do Procurador-Geral da República, Madureira.
Sim. Mas é um funcionário público.
Ele tem que guardar
assim como um juiz supremo, é um funcionário público.
Andreas, é um cargo mas de grande
só,
importância, mas
parece o Homer Simpson.
Peraí, vamos
é
colocar
um cargo
um... Peraí, vai, Vera.
É um cargo de grande importância, mas essa crise é de imensa e enorme importância, porque isso, para virar uma crise institucional no país, com todas as polícias amotinadas, é o que menos custa. O Ministério Público tem que ter um papel nisso. Ele não pode só ficar preocupado com outro tipo de crime. Eu acho
tem,
que isso
sim.
é um crime importante. Ele
tem
é o cara.
Tem que indiciar e investigar. Indiciar e investigar. Não fazer política. Isso é um ato político, gente. Tá óbvio que é. Pelo amor de Deus. Não dá mais paciência com isso.
Bom, a função pública ela é política.
Página,
ela é política na sua essência. Não, vamos continuar
esse assunto. Ele é procurador-geral da República, minha gente. Ele é procurador-geral da República. Tem que ter. Mas, ele tem que margear aos seus limites da sua função. Não é possível isso.
Vamos continuar em Brasília também. Enfim, o tema volta, de certa maneira. As atenções lá em Brasília continuam, né, voltadas ao Supremo. O ministro do STF, Celso de Mello. Aliás, Vera, saiu alguma decisão?
Aliás, por enquanto, até agora nada, né, minha gente?
Então, ele pode decidir, o Celso de Mello, a qualquer momento, o futuro, né, de Moreira Franco na Secretaria da Presidência da República. A nomeação do ministro foi alvo de três ações. Uma primeira liminar foi derrubada em Brasília. E nesta sexta-feira, a Advocacia-Geral da União recorreu de uma outra liminar, agora na Justiça do Amapá. A nomeação de Moreira Franco continua suspensa por determinação da juíza Coeli. Acho que é isso, né? Acho que o nosso texto aqui está... A gente pega o nome já.
Shelley.
Isso.
Shelley,
então, o Vera...
Regina Shelley.
O que você apostaria, se a gente pode dizer assim?
Aparentemente, alguém comeu alguma bola no protocolo do Supremo, tá, Patrick? Porque agora, uma notícia de agora, da hora que a gente começou o programa no Estadão, dá conta de que só agora saiu do Supremo para ir para o Palácio a notificação que dá ao Temer 24 horas para se explicar sobre a situação do Moreira. Então, com isso, o Moreira ganha o fim de semana... e a questão deve ser decidida na segunda-feira, vai permanecer esse impasse. Impasse esse que é muito ruim, né? Porque seguem vindo essas liminares aí que são inapropriadas, porque a primeira instância nos estados não pode ficar acatando, não é? Já está claro, já foi derrubada uma liminar mostrando que é usurpação de competência isso. Então não pode. Tem que ser decidido pelo Supremo, mas também é recomendável que o Supremo decida logo, porque tem um ministro que está tendo a sua permanência no cargo questionada. E questionada a partir de uma liminar concedida pelo próprio Supremo no caso do ex-presidente Lula. Então, se as coisas são diferentes, se o Supremo acha que ele pode permanecer no cargo, tem de dizer logo. Ontem já tinha essa história que o Temer tinha 24 horas para se explicar. Por que só hoje ele assinou a notificação para que o presidente se explique? Por quê? Então, as 24 viram 48, que viram 72, porque tem um fim de semana no meio. Então, as coisas vão se estendendo. Fica essa situação kafkiana de um ministro que já não deveria mais ser, porque tem liminares... que, embora sejam ilegais, estão válidas, impedindo que ele fique no cargo, mas ele está lá no cargo. Essa nota do Temer sobre o Espírito Santo saiu do gabinete dele. Quer dizer, está tudo errado, tudo errado.
Só queria corrigir o nome aqui, é Regina Coeli Formissano, ok? A juíza. Vai você, André Azar.
A gente está aqui perdendo tempo para falar o nome certo da juíza. Tem leitor nosso aqui nos consertando. Tchelli, Celi. Não estou nem aí. Eu quero ver se o nosso ouvinte, espectador, leu a decisão dela, né? Aquela de que eu falei ontem. Eu estou torcendo para o Celso de Mello resolver essa parada logo, tirar ou manter o Moreira, não importa, virar outro da mesma laia, para que não aconteça de continuar surgindo decisões como aquela redigida pela juíza Regina Shelley Formisano, em que você não consegue encontrar uma frase sem que o sujeito esteja separado do predicado por vírgula, sem o uso, a tentativa do uso de ironia, sem recursos, sem estilo para isso, e sem se fundamentar, como foi o caso da decisão dela, sem se fundamentar em vazamentos de delações da Lava Jato veiculados pela imprensa. Porque foi com isso que ela fez essa sentença, que eu não sei como se sustenta de pé ainda, acho que a AGU desistiu de derrubar, porque é uma sentença nula, nula.
Vai você, Madureira.
O problema é, mais uma vez, da falta de serviço. Observem como os nossos tribunais, como a justiça, ela procrastina, ela adia, ela evita julgar qualquer político. Essa é mais uma consequência lá do ambiente, do clima do Planalto Central, né? Existe aí um convívio que não é muito saudável, né, do judiciário com o legislativo e o executivo, né, porque tem, é impressionante, porque nada, é dificilmente o Supremo ou tribunais federais julguem políticos, né, vão empurrando com a barriga o mais que podem. Isso aqui é o que se vê nesse caso do juiz Celso de Mello, né, e que você acompanha no caso mais geral. Você, esse é o problema da crise do Brasil agora. A Lava Jato, por exemplo, chegou nos políticos. E vão, os políticos vão ter que ser julgados. E a tática deles, depois da volta agora desse período de férias, foi que eles se articularam no sentido de melar a Lava Jato, jogando tudo para as calendas, procrastinando, adiando, para que a justiça impugne. A justiça não tem coragem de julgar os políticos, não tem coragem de julgar a classe política.
Legal, gente, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco e eu faço, claro, aqui um pedido para você se inscrever lá no nosso canal, né, do YouTube, para assistir a esse e outros programas que já estão lá no canal do 3 em 1 no YouTube. Você acessa no jp.com.br/3em1. Faça a sua inscrição e participe aqui também de nossa programação. Reginaldo, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito na capital paulista, Anderson?
Ainda complicado, viu, Patrick? Nós temos aqui, de acordo com o aplicativo Waze, problemas neste momento na marginal do Rio Pinheiros, para quem vai no sentido do Cebolão, desde antes da região da Ponte Ari Torres até a chegada ao Cebolão, tudo parado ali na aproximação já da CEAGESP. Quem vai no caminho oposto, há problemas a partir ali da região da Ponte Cidade Universitária, o trânsito vai mal, pelo menos até a região já da Ponte Cidade Jardim. Quem está agora, neste momento, na Rebouças, a situação está pior para quem vai no sentido da Avenida Paulista. O congestionamento começa ali nas proximidades da Pedroso de Moraes, e o trânsito vai mal até o acesso ali à região da Rua Oscar Freire. Temos problemas também já na marginal do Rio Tietê. A marginal do Tietê apresenta problemas no sentido do Cebolão, ali nas proximidades da ponte Júlio de Mesquita Neto e depois na ponte do Piquiri até o acesso ao Cebolão, e no caminho oposto o trânsito começa a ficar difícil desde a região da ponte Júlio de Mesquita Neto. O motorista começa a enfrentar dificuldades e aí o trânsito vai mal até a rodovia Presidente Dutra. E temos ainda o registro de um acidente na 23 de maio próximo ao viaduto Pedroso no sentido aeroporto.
De volta com o último bloco do 3 em 1 desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017. Parece que o ex-presidente Lula não consegue ficar longe do microfone mesmo. Não bastasse o palanque, né, que foi montado durante o velório da ex-primeira-dama, dona Marisa, o petista voltou a usar o tom político durante a missa de sétimo dia de dona Marisa, que aconteceu ontem. Tem uma aspas aqui do que disse o ex-presidente Lula. Acho que a Marisa deixou duas coisas que podem marcar a vida de quem quiser ser bom nesse país. Ela deixa muita dignidade e muita solidariedade. Na noite desta quinta-feira, o ex-presidente também tentou ironizar as críticas sobre o episódio do último sábado, dizendo que não pretende discursar, mas que um nordestino e político não resiste ao microfone, Vera Magalhães.
Pois é, agora eu vou divergir de você, Patrick Santos, acho que é inédito aqui. Não, tô brincando, mas todo mundo sabe que eu fui muito dura em relação ao discurso dele no velório. Esse vídeo viralizou, as pessoas estão falando comigo até hoje. Porém, eu acho que sim, ele aprendeu a lição, porque o discurso da missa foi totalmente diferente.
Do de ontem.
Ao contrário de 25 minutos que ele falou no velório, ele falou 2 na missa e falou única e exclusivamente sobre a dona Marisa, não falou sobre Lava Jato, não falou sobre disfarçatez de uns, não falou que tentaram matá-la, não falou sobre a sua própria trajetória, que foi o que ele fez da outra vez, falou só que ele sente saudade, que ela deixa frutos, que deixa netos. Isso eu acho que é bastante comum em missas, e vários maridos viúvos fazem isso, falar por 2 minutos, eu acho ok. Foi registrado pelo fotógrafo do Instituto Lula, tinha os políticos de papagaio de pirata ali na primeira fila da Igreja Matriz de São Bernardo, tudo isso é verdade. mas só que ele sentiu, eu acho, que se excedeu, que foi bizarra aquela coisa no dia do velório. E apesar de todos os acólitos do PT terem vindo atacar quem corretamente apontou o caráter inapropriado daquilo, o Lula baixou a bola e falou só da dona Marisa.
E aí, você, Andreasa?
Olha, o Lula é esperto, né? Inteligente. Ele já deu o tom do que será o próximo ano, os próximos anos até a eleição de 2018, no velório. Ali ele deu o tom. É dali para baixo que ele vai. Na missa, não precisava. Baixou mesmo o tom, não porque tenha aprendido a lição, como disse a Vera, mas porque não era politicamente interessante. Era recente o recado que ele deu lá atrás. Já fez a farra, já alimentou a militância, já estimulou o ódio, a cisão, mas daqui a pouco ele volta. Ele vai, nunca teve vergonha, continuará não tendo vergonha de explorar a doença, de explorar a morte. Tudo é instrumento político na mão de Luiz Inácio Lula da Silva, não é nenhuma novidade. Eu só queria fazer um pedido aos meus amigos, minha família, minha mulher, minha filha. Quando eu morrer, não façam discurso, tá? Nem no velório, nem no enterro. Bota em cima do caixão a bandeira do Flamengo, a bandeira do glorioso Império Serrano, desce e fecha, por favor. Obrigado.
Madureira.
Andreasa, você não vai morrer tão cedo, Andreasa. Você vai nos abrilhantar por muitos e muitos anos. Você que é isso? Não,
eu falei
que
quando, né? Espero que demore um pouco ainda.
Não vai demorar muito, séculos. Você é um homem longevo e o Brasil precisa de Carlos Andreasa. Mas eu acho que o Lula realmente é um espertalhão. Ele manobra muito bem, recua, avança. Eu acho que ele viu que ele foi as últimas consequências do velório, mesmo porque o velório é sempre muito mais importante que a missa de sétimo dia, porque o velório, né, o de cujos geralmente está presente, né, de corpo presente e tal, tem mais dramaticidade, mais patos, como diziam os gregos. Agora, a missa sempre é uma coisa mais secundária e tal. Ele agora podem ter certeza que ele vai usar o cadáver da dona Marisa Letícia durante os próximos meses, anos que for, né, botando a culpa na Operação Lava Jato, no aneurisma e coisa e tal. Do Lula, rapaz, eu só espero canalice, não espero...
Veja que ele fez isso no processo, né? Ele pediu para paralisar um processo, alegando como motivo a morte da dona Marisa. Então, realmente, ele não se furta a usar qualquer tipo de expediente. E ontem eu assisti a cena mais bizarra ainda de um deputado federal do PT, deputado Paulo Pimenta, no seu Twitter, dizendo que o Eduardo Cunha, abre aspas, provou que o Temer estava envolvido na Lava Jato contra a suposição do Deltan Dallagnol. Então, tinha duas colunas, assim, no tweet dele. De um lado, o procurador da República, Deltan Dallagnol. No outro, Eduardo Cunha, que eles acusavam de golpista, de ter feito um golpe contra a Dilma, que diziam que era a pior coisa que tinha no Brasil, eles descendo a lenha no Deltan e apoiando Eduardo Cunha. Vivemos para ver isso, pessoas.
Gente, rapidamente, vamos virar a página aqui, que temos mais um tema antes da gente colocar a participação dos nossos ouvintes. Nesta sexta-feira, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Aike Batista e Sérgio Cabral e mais 7 pessoas no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato no Rio. O empresário acusado, né, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, e o ex-governador responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por evasão de divisas. Juntas, as penas previstas para Aike e Sérgio Cabral, Vera Magalhães, somam quase 100 anos de prisão. O fato é que eles vão ficar um bom tempo na cadeia, não?
Eles não saem tão cedo assim, eu acho.
As provas são muito claras,
provas,
né?
Muito claras, muito... são corrupções reiteradas, lavagens de dinheiro reiteradas, todos os crimes praticados mais de uma vez, todos eles em consórcio de organização criminosa, tudo isso vai agravando as penas. A gente sabe que no Brasil não se cumpre mais de 30 anos. Os dois são jovens, portanto, são capazes de sair vivos ainda da cadeia, mas não vai ser nada tão para já. A soma das penas dá esse número aí enorme que você falou, mas depois, noves fora, ninguém pode cumprir mais de 30 anos. Mas eles devem pegar uma pena bastante alta, bastante expressiva para crime do colarinho branco.
Justa essa pena, Madureira?
Olha, eu acho que é mais que justa, mas eu concordo com a Vera. No Brasil, o Brasil é um país de leniência muito grande, se passa a mão nas pessoas. O Madoff, por exemplo, que fez aquele esquema lá nos Estados Unidos, né, que fraudou pessoas no mundo inteiro, foi condenado rapidamente à prisão perpétua. Não chiou, nem teve mimimi. Aqui o camarada pode pegar 40, 400, 4 mil anos, que na verdade, houveram, me parece que são 16 anos, é menos ainda. E ainda conta aquele negócio, cada livro que o cara leu, cada dia que o cara estudou não sei o quê, cada dia que ele ficou lá fazendo tabuinha de madeira e tal, e 5, 6 anos máximo o camarada já está na rua. Então, é desmoralizante. Agora, vamos ver se eles vão se vão ter que devolver a grana, os bilhões que eles roubaram da sociedade brasileira. Porque esses caras soltos por aí, sem um tostão, isso para eles é que é um desespero. Eles não sabem viver sem os seus bilhões roubados.
Andreasa, rapidamente você, para a gente chamar aqui os nossos ouvintes, que o 3-1 está chegando ao fim.
Eu acho que eles vão ficar um bom tempo presos, sobretudo o Sérgio Cabral. A minha preocupação é essa do Madureira. Como será depois, quando saírem? Onde é que está o dinheiro? Há uma boa matéria na Folha de São Paulo hoje, esqueço a repórter que escreveu, questionando, com base nas informações que há, onde está o dinheiro do Ike Batista? Onde está os bilhões, sobretudo aqueles da Anglo American, da venda bizarra que ele fez, da MMX, onde estão os bilhões de Ike Batista? Ele vai ter dinheiro? Muito. Para quando sair, vamos investigar isso, hein? Porque se investigar esse dinheiro, vamos chegar em gente graúda. E olha o BNDES, hein?
Reginaldo, vamos agora ouvir os nossos ouvintes aqui no encerramento do 3 em 1?
Aqui é o Marcelo de Boituva, São Paulo. E o que eu penso é o seguinte: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então esse senhor ministro já vai começar com a credibilidade totalmente colocada em dúvida. Forte abraço a todos e um bom final de semana.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1 da Jovem Pan, que é Marcelo de Boca Raton, na Flórida. Com relação a esse do Alexandre de Moraes, na Xalana, rapaz, o Brasil é um 7-1 diário. A única palavra que eu posso falar, sem falar o palavrão, que o país, que o Brasil é um país, assim, uma beleza, viu? É beleza.
Alexandre Valdevino, Recife, Pernambuco. Abraço a todos. Eu confesso que ao me deparar com a notícia dessa, do futuro ministro do STF sendo sabatinado informalmente num iate de um senador, eu fico tentado a concordar com o Andreasa. Dá um desalento em relação ao Brasil que dá vontade de jogar a toalha. Tudo de bom para vocês.
Gente, não caiu bem, né? Acho que os nossos ouvintes foram mais ou menos na mesma linha, né, Vera? Você primeiro, rapidamente.
Primeiro eu agradecer, ouvinte em Boituva, ouvinte em Pernambuco, que legal. Obrigada por prestigiarem as 100 edições do 3 em 1, que venha muito mais. Eu não posso dizer nada, não tenha nada a adendar aos nossos ouvintes, que eles são gênios.
Gente, ponto final aqui na nossa edição de sexta-feira.
Nada, nem suou o cuco, nem Patrick. Fala aí, pessoal. Vamos nos rebelar aqui.
Eu tô esperando a música pra encerrar.
Pessoal,
imagina que a gente fosse...
Patrick.
Ah, vai, você.
Pô, Andreasa. Deixa eu fazer uma nota aqui. Inclusive, Andreasa, curiosa, você porque comigo. Os nossos... Não, hoje não, eu tô cansado. Os nossos ouvintes, perdedores, estão perguntando aqui, curiosamente, na próxima sexta-feira, pessoal, daqui a uma semana, a gente vai estrear um quadro aqui de dicas de leitura, de dicas de livro, tá? Então aguardem pra semana que vem, sexta-feira que vem.
E tem novidade também do Madureira, também vai ter um quadro, mas esse a gente vai anunciar só na semana que vem também, novidade.
E olha a música, já tem, o Reginaldo, né? Ditador, já quer ver a gente pelas costas. A música não podia ser outra, gente, é Xalana, eu tô pensando nessa música. Do Amin Sater, desde que o dia raiou.
É linda a música.
É linda nada, é uma chatice.
Linda música.
Vou me livrar dessa música na minha orelha.
O Reginaldo gosta de ver todo mundo pelas costas. É assim mesmo, é da natureza dele.
Tchau, pessoal.
Tchau,
bom
gente.
Fim
bom
de
fim
semana.
De semana.
Tchau, beijo pra todos.
Não briguem, tá?
Tchau, Andreasa.
Tomem
tchau, Patrick.
Vão à praia
tchau,
juntos. Façam as pazes.
A gente vai à praia,
pessoal,
de mão dada.
Cuidado.
Cuidado
com a Xalana, pessoal. Cuidado.
Oh, Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.